Senhora deputada, a senhora deputada do PSD é que vai assumir os comandos do seu grupo ou esperamos pelo coordenador? Se a senhora deputada... Aguardaremos um pouco então. Muito bem, senhores deputados, muito boa tarde a todos. Já temos quórum e estamos em condições de liberar, a menos que o senhor deputado do PSD me diga que devemos aguardar para o senhor deputado Carlos Reis.
Acabou de me enviar uma SMS a dizer que estava a caminho.
Se lhe perguntar se quer que aguardemos ou se avancemos, se for preciso aguardar um bocadinho, aguardamos. Costumamos ter essa... Senhores deputados, então, estamos em condições de começar a nossa reunião. Eu propunho aos senhores deputados que, da minha iniciativa, apresentaria à Comissão um ponto prévio à Ordem de Trabalhos, que se prende com um louvor ao senhor Brigadeiro-General João Manuel Caldas, que cessou funções como assessor militar da Comissão, tendo sido substituído pelo senhor Brigadeiro-General César Rodrigues. E eu propunha à Comissão, e passaria a ler, um voto de louvor ao Sr. Brigadeiro-General João Caldas pelas funções que aqui exerceu, e se tivesse o acordo dos seus deputados, votávamos esse voto de louvor. E diz o voto de louvor que, por deliberação unânime da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, é louvado o Sr. Brigadeiro-General Piloto Aviador João Manuel Cardeiro Caldas pelo reconhecido zelo, elevada inteligência, sentido de responsabilidade, dedicação e atividade que colocou ao serviço dos trabalhos desta Comissão Parlamentar e de toda a Assembleia da República, nomeadamente na solidificação da ligação permanente de natureza e cooperação técnico-militar entre o Parlamento e as Forças Armadas e ainda na relação com outros órgãos de soberania em questões de natureza militar, na preparação e acompanhamento em matéria de assessoria militar de relevantes matérias legislativas, no planeamento e apoio dos planos e atividades da Comissão, em particular nas visitas de trabalho a infraestruturas militares e nos contactos organizados com elementos das Forças Nacionais destacadas e projetos de cooperação no domínio da defesa, assim como em todos os demais assuntos tratados nesta Comissão durante a terceira sessão legislativa da 14ª Legislatura e no começo da 15ª Legislatura. Imbuído do mesmo espírito de missão que caracteriza as Forças Armadas, o Sr. Brigadeiro-General Piloto Aviador João Manuel Cardeiro Caldas provou ser um auxiliar indispensável, não apenas do Presidente ou da Mesa da 3ª Comissão Parlamentar, mas todos os senhores deputados e senhoras deputadas da Comissão, aconselhando, considerando e apoiando com a imparcialidade que dita a ética e o dever militar, todos os grupos parlamentares por igual, conquistando o respeito de todos quantos com este trabalharam e privaram, por cuja ação e mérito próprio valorizou e distinguiu, pelo muito valor e bons serviços refletidos nos seus atos, na sua atitude e no seu caráter, a função de assessor militar ao serviço da Assembleia da República. Pelos citados motivos, a Comissão de Defesa Nacional dá público testemunho deste louvor, distinguindo o Sr. Brigadeiro-General Piloto Aviador João Manuel Cardeiro Caldas, só confirma o prestígio das Forças Armadas e da Força Aérea no serviço a Portugal. Na sala da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, 31 de maio de 2022. Este louvor que eu proponho prende-se com a forma exemplar como o Sr. Brigadeiro-General João Caldas exerceu as suas funções ao serviço desta Comissão, e caso os senhores deputados concordem, considerá-lo-emos aprovado, após o que contactarei o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda por não estarem presentes neste momento na reunião, no sentido de saber se associam ou não a este louvor. Algum dos senhores deputados deseja usar da palavra a este propósito? Não registando pedidos de palavra, colocava o voto de louvor à votação, perguntando quem vota contra. Quem se abstém, o voto de louvor foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos assim à ordem de trabalhos, cujo ponto 1 é a apreciação e votação das atas números 3, 4, 5 e 6, 15, primeira, correspondentes às reuniões de 26 de abril, 9, 10 e 25 de maio de 2022. Alguns dos senhores deputados têm alguma observação a fazer em relação às atas? Não registando pedidos de palavra, pergunto se algum dos senhores deputados vota contra. Quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, distribuição e nomeação do relator da seguinte iniciativa legislativa. Projeto de lei número 91/15, primeira do Bloco de Esquerda, que estabelece o complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de dignidade aos antigos combatentes. O relator é designado pelo Partido Socialista. Eu pergunto ao Sr. Deputado Diogo Leão se está em condições de indicar o relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será o Sr. Deputado Miguel Rodrigues.
Esta iniciativa legislativa, cujo relator é o Sr. Deputado Miguel Rodrigues, está agendada já para plenário, pelo que terá que ser apresentada e discutida na próxima reunião da Comissão, que será no dia 7 de junho, na próxima terça-feira. Chamava a atenção do Sr. Deputado para esse facto. O Sr. Deputado Diogo Leão, está feita a advertência. Ponto 3 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 7/15, primeira do Chega, que aumenta o valor relativo ao complemento especial de pensão dos antigos combatentes, de que é relator o Sr. Deputado Manuel dos Santos Afonso, do Partido Socialista, a quem eu dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Só um segundo, Sr. Deputado. Faz favor,
Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, apenas para dar nota que o Partido Chega não recebeu o parecer do ponto 3, 4 e 5 da ordem do dia, pelo que pedimos o adiamento desta discussão e votação.
Muito bem, Sr. Deputado. Se não
agradecer que verificasse com os serviços. Aliás, pensamos não ser o único partido
a não. Talvez tenha havido uma falha.
Sr. Presidente, nós também não recebemos. A Iniciativa Liberal também não recebeu.
Também não. Bom, nesse caso, se não receberam, nós. O PSC recebeu. Então, terá havido aí alguma. Os senhores deputados, não conseguimos detectar a falha, mas se existiu, estamos a falar dos pareceres relativos aos pontos 3, 4 e 5 que foram distribuídos. Bom, senhores deputados, é uma novidade que nos está a dar. Com certeza terá havido uma falha no envio. Senhora deputada Maria Luz Rosinha, parece que tivemos o prazer da sua companhia, mas não vamos ter o prazer de a ouvir apresentar o relatório. Bom, nesse caso, se os senhores deputados não receberam e estão a pedir o adiamento das iniciativas e não havendo nenhuma urgência em relação a isso, a não ser na próxima reunião, dia 7, temos que fazer a discussão dos pareceres. Eu apenas pedia aos serviços para reenviar, confirmar a recepção e ter o cuidado adicional no parecer do Sr. Deputado Miguel Rodrigues no envio de confirmar a recepção telefonicamente para perceber o que se passou, porque no próximo dia 7 temos mesmo que os discutir porque estão agendados para o plenário do dia 8, que é o dia seguinte. Está bem, muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Então, os pontos 3, 4 e 5 estão adiados. Ponto 6 da ordem de trabalho, discussão e pedindo desde já desculpa aos seus deputados relatores que estavam preparados para fazer a sua apresentação, mas enfim, são coisas que acontecem. Já aconteceram antes e tenho a certeza que voltarão a repetir-se, mas não há nada que não seja possível de corrigir. Passamos então ao ponto 6 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre a proposta do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2022, de que é relator o Sr. Deputado Paulo Muniz, Carlos Eduardo Reis, tem a palavra.
Sr. Presidente, quem vai substituir o deputado Paulo Muniz para apresentar este parecer é o deputado Rui Vilar, que se ausentou, pensando que provavelmente haveria a apresentação de outros, mas deve estar de volta em breve.
Não deve ter ido longe.
Os pareceres, está complicado. Muito obrigado.
Olha, o Sr. Deputado Rui Vilar a assomar-se à porta. Sr. Deputado Rui Vilar, parece que houve aqui um percalço sobre a ordem de trabalhos e Vossa Excelência tem que se aventar já à apresentação do relatório relativo ao parecer sobre a proposta do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2022. Sr. Deputado Rui Vilar tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, peço desculpa por este atraso. Antes de mais informar que a autoria do relatório foi do meu colega deputado Paulo Muniz, que não pôde estar presente, e o prazo para o envio deste relatório para a Comissão dos Assuntos Europeus é muito breve, portanto farei esta apresentação em nome do deputado Paulo Muniz. O relatório refere-se ao Programa de Trabalho para a Comissão Europeia para 2022, Juntos por uma Europa Mais Forte, onde entendemos destacar que a presente comunicação expressa as prioridades de atuação da Comissão Europeia para 2022, divididas em 6 grandes ambições, sendo que a quarta, sob o título de Uma Europa Mais Forte no Mundo, e a quinta, Promoção do Modo de Vida Europeu, contemplam matérias relacionadas com a defesa e a segurança, temas que se enquadram no objeto da Comissão da Defesa Nacional. Esta comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões é acompanhada dos seguintes documentos constantes do anexo 1 a 4, anexo 1 Novas Iniciativas, anexo 2 Iniciativas REFIT, anexo 3 Propostas Prioritárias Pendentes e anexo 4 Lista das Propostas Retiradas. Identificamos 6 prioridades, nomeadamente o Pacto Ecológico Europeu, a segunda prioridade, uma Europa preparada para a era digital, onde destacamos a ciberresiliência europeia na construção e a construção de um sistema de comunicação espacial europeu seguro a nível mundial. A terceira prioridade, uma economia ao serviço das pessoas. A quarta prioridade, uma Europa mais forte no mundo, onde também destacamos que as mudanças geopolíticas obrigam a Europa a fazer uma rápida mutação no sentido de defender melhor os seus valores e os seus interesses. Prioridade número 5, promoção de um modo de vida europeu. E prioridade 6, que identificamos, um novo impulso para a democracia europeia. Depois, temos aqui no anexo 1 as iniciativas relevantes, que acho que não vale a pena estar a descrever, sendo que os senhores deputados tiveram acesso ao relatório. E permitam-me agora, na opinião do deputado autor do parecer, eu ler na totalidade o que o meu colega Paulo Muniz escreveu, uma vez que ele não está aqui presente. O PTCE 22 é um documento de continuidade que procura aplicar na prática a estratégia definida pela atual Comissão para a consolidação da União, quer no plano interno, quer no plano externo, e no que à Defesa Nacional diz respeito e às regras desta Comissão Permanente na Assembleia da República, o documento que aqui foi analisado apresenta desenvolvimentos, uma vez que o anterior se referia, em matéria de defesa nacional, exclusivamente às questões do combate ao terrorismo internacional, ao reforço da União de Segurança através da consolidação de medidas de combate à criminalidade organizada e às ameaças híbridas e a uma nova parceria renovada com a vizinhança meridional. Neste sentido, importa destacar a preparação do roteiro para as tecnologias de segurança e defesa, destinada a promover a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, procurando reduzir a dependência estratégica da UE em matérias de tecnologias críticas e cadeias de valor nos setores da segurança e da defesa. Importa ainda assinalar que este programa de trabalho é elaborado em data anterior a um acontecimento verdadeiramente disruptivo para a defesa europeia e que se prende, como é óbvio, com a invasão russa da Ucrânia, que a 24 de fevereiro de 2022 proporcionou o regresso da guerra convencional ao continente europeu. Em face do sucedido, os Estados-membros têm vindo a repensar os seus investimentos na área da defesa e a União Europeia procurou acelerar a materialização de uma verdadeira União Europeia de Defesa, preparada para responder às novas ameaças que enfrenta e adaptada também à nova realidade geopolítica europeia. Em relação às conclusões, em face do exposto, da análise do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2022, sugere-se o acompanhamento por parte desta Comissão das matérias incluídas nos pontos 4 e 5 deste documento, respectivamente, uma Europa mais forte no mundo e a promoção do modo de vida europeu, nomeadamente o multilateralismo baseado em regras, a estratégia para potenciar as tecnologias europeias de segurança e defesa, a parceria estratégica com a região do Golfo, a ajuda humanitária da União Europeia e o combate ao terrorismo, à criminalidade organizada e às ameaças híbridas. Ponto 2. A Comissão de Defesa Nacional dá assim por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório nos termos da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei nº 21/2012, de 17 de maio, ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Deputado Paulo Muniz, neste caso aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rivilar. Alguns dos seus deputados deseja usar a palavra? Sr. Deputado Pedro Peçanha, chega, faz favor.
Sr. Deputado, apenas aqui uma questão. Existe aqui um ponto 3 ou não existe um ponto 3? Em baixo, nas conclusões. Está escrito, é que aqui está escrito ponto 3. É um lapso. Ok, uma grelha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns dos seus deputados desejam usar a palavra? Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor, dê a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para além de agradecer o esforço ao Sr. Deputado Rui Vilar, que aqui fez a apresentação do relatório, e de saudar naturalmente o Partido Social Democrata e o Sr. Deputado Paulo Muniz pelo esforço de redação e de reflexão que nos trouxe aqui, nomeadamente com a sua inclusão da opinião do deputado relator, que nos foi aqui lida e que eu também já tinha conhecimento por leitura prévia, dizer de substância que este programa de trabalho para a Comissão Europeia, mesmo tendo sido elaborado previamente à atual circunstância que hoje condiciona e altera, creio eu, parte do paradigma da segurança europeia e porventura da segurança global, não é? E da forma como nós encaramos a defesa nacional, e ela readquire um novo sentido e um novo valor no século XXI, a verdade é que este programa de trabalho já ia, de facto, como aliás é dito no relatório, num prisma de continuidade e num prisma de reforço da capacidade de autonomia da defesa europeia. E, portanto, acho que é um programa de trabalho interessante, que merece ser considerado, merece ser acompanhado, justamente, enfim, nos pontos que aqui o relatório elaborado pelo Partido Social Democrata dá ênfase, nomeadamente o ponto 4 e 5, e num conjunto de projetos e de matérias, quer novos, quer de continuidade, que se mantém e que nós esperemos poder acompanhar aqui e escrutinar ao lado também da Comissão de Assuntos Europeus, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra. Nesse sentido, submeto à votação o parecer sobre a proposta do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2022, lembrando, Srs. Deputados, que votamos o ponto 1, considerando-os, e o ponto 3, conclusões. Nem os anexos, neste caso não há. Portanto, é a parte 1 dos considerandos e a parte 3 das conclusões. É aquilo que votamos. A parte 2 relativa à opinião do deputado não é votada. Algum dos seus deputados vota contra? Um dos seus deputados se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. O parecer foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Vilar. Passamos assim ao ponto 7, distribuição e admissão de petições. A primeira petição é a petição número 331/14, de revisão e alteração do sistema remuneratório dos militares, que reúne 7.665 assinaturas, pelo que tem que ir a plenário. A nota de admissibilidade foi distribuída aos senhores deputados e temos que nomear um deputado relator que, nos termos da ordem da tabela, cabe ao Partido Social Democrata. O senhor deputado Carlos Eduardo Reis está em condições de indicar o deputado relator para esta petição.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Será a deputada Lina Lopes.
Senhora deputada Lina Lopes, sim, senhor. A senhora deputada está encarregue de fazer este relatório. A petição seguinte é a petição número 352/14, que só reúne três assinaturas, relativa ao pedido de encerramento do espaço aéreo na Ucrânia. Como não reúne o número mínimo de assinaturas necessárias para ir a plenário, apenas a discussão ficará hoje concluída com a nota de admissibilidade. Pergunto apenas aos senhores deputados se se querem pronunciar sobre esta petição ou não. Não registando. Senhor deputado Carlos Eduardo Reis, faz favor, tem a palavra.
Em relação a esta matéria, uma nota muito breve. Nós temos dúvidas que a Assembleia da República tenha competências para satisfazer a pretensão dos peticionários e, portanto. Nós temos dúvidas que a Assembleia da República tenha competências para satisfazer a pretensão dos peticionários e, portanto, era só para deixar esta nota relativamente a esta petição.
É exatamente o que é dito na nota, Sr. Deputado, mas eu não sei propriamente se são dúvidas, mas serão talvez mais certezas. Mas, independentemente disso, a nota de admissibilidade está distribuída, os senhores deputados tiveram a ocasião de a ver. Aquilo que faremos é aquilo que já está feito, que é distribuir a petição aos grupos parlamentares e a nota de admissibilidade. A menos que alguns dos seus deputados discorde do que está escrito na nota de admissibilidade, o processo fica assim encerrado e disso será dada conta aos senhores, aos três peticionários. Assim, passamos ao ponto 8 da ordem de trabalho, os outros assuntos. Alguns dos seus deputados têm algum assunto que queira colocar? Não tendo, eu queria dar nota aos seus deputados do seguinte. Estava prevista para hoje a reunião conjunta com a primeira comissão de assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias para apreciação do relatório do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República. Por razões que os senhores deputados conhecem, porque vos foi dado conhecimento disso, essa reunião teve que ser passada para a próxima semana, portanto, no dia 7. Eu pedi para marcarem a reunião, e a primeira comissão concordou, não para as 15, mas para as 15:30, porque nós estamos a tentar organizar no dia 7 de manhã uma visita ao SECOM em Oeiras. Está dependente aqui de questões logísticas e essa visita decorreria durante a parte da manhã, de maneira que eu pedi para se marcar a reunião apenas para as 15:30, para nós termos tempo de ir, vir, almoçar e tranquilamente termos tempo para fazer tudo aquilo que se queria fazer, que é preciso fazer. Portanto, eu queria dar-vos conta disso. Estamos a ver se conseguimos organizar para dia 7 uma visita ao SECOM em Oeiras. A articulação está a ser feita com o Estado-Maior-General das Forças Armadas, onde a ideia é ser-nos feito um briefing sobre a situação das Forças Nacionais Destacadas e, em particular, também sobre a situação na Ucrânia. Seguimos para uma visita ao Centro de Comando e, após o que, viríamos de regresso ao Parlamento. Temos essa audição e, provavelmente, após a audição, temos que fazer a reunião ordinária da Comissão, designadamente para aprovar para discutir e votar os relatórios que têm que ser discutidos e votados entre eles aquele que vai ser apresentado nesse dia e distribuído previamente, e aqueles três que foram hoje, adiados. Caso não seja possível organizar a visita, eu iria provavelmente convocar a nossa reunião para as 14h30, porque aí temos uma hora para discutir estes relatórios e fazemos a seguir a discussão conjunta do parecer, e penso que por volta das 4h30, 5 horas, teremos os nossos trabalhos concorridos. Se formos ao SECOM, eu convocarei a nossa reunião ordinária para imediatamente após a discussão conjunta do relatório com a primeira comissão, porque eu admito que nós cheguemos do SECOM só por volta da 1h30, 2h, e para termos tempo de almoçar tranquilamente, preferia não convocar a reunião para tão cedo. E nos outros assuntos era o que eu vos queria dar conta. Não sei se há alguma... Dependerá, mas já agora é bem lembrado. Se não formos ao SECOM, eu iria marcar para esse dia, dia 7, a fotografia da comissão, que ainda não tivemos a ocasião de fazer, estávamos à espera de concluir os trabalhos parlamentares. Se não o fizermos, ficará para duas semanas depois. Na reunião de 14, eu pedi ao Sr. Deputado António Proa para me substituir, porque eu estarei na Turquia, numa reunião parlamentar, e pedi ao Sr. Deputado que nos substituísse, e pedi à compreensão dos Srs. Deputados para não fazermos a fotografia nesse dia, porque eu não estou cá. E falaríamos na semana seguinte, no dia 21. Muito bem, Srs. Deputados, mais alguns Srs. Deputados deseja usar a palavra? Não registando pedidos de palavra. Com os cumprimentos e os votos de melhoras à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, foi um gosto. Cumprimentos para todos.
Um bom resto de dia e até amanhã. Muito obrigado.